Tem o Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos.
Esse é o melhor, hein? Top.
O livro de propostas dele, sabe, assim, do partido, é o maior, entendeu? Que ele, das propostas e tal, é gigantesco. Daí o pessoal começou a reclamar
Ele
disso aí ele falou.
copiou o capital e colocou lá.
É, só pode. Aí o pessoal reclamou com ele, tava muito gigante. Aí ele foi lá e lançou um compacto, 50 receitas de bolos para mudar o país.
Nossa,
nossa senhora,
Eu
velho.
falei, nossa,
Como é que
cara.
é?
Imagina ele com o cara do bem-estar.
Isso é engraçado.
Achando a Clara tendo ovo, a gema.
Estamos aqui reunidos mais uma vez para Atropelar o Tailandês. E hoje, senhores, vamos falar sobre um tema que anda dando panos para as mangas. Que termo de tiozão, né, cara? Que vamos falar um pouco de política. Pequeno disclaimer aqui, logo no início. Não entendemos merda nenhuma de política, assim como o Olavo de Carvalho não entende o que fala sobre biologia. E é isso aí. Glória a Deus.
Glória!
Todo mundo aqui da bancada, entre aspas, conseguiu assistir o debate presidencial da SBT?
Não, o Facebook me contou tudo que eu precisava.
O
É, eu vi
Facebook.
tudo no Twitter, então.
Nos debates, como eu não tinha porra nenhuma pra fazer no serviço, né? Eu escutei e assisti o debate inteiro de 1 hora.
Tá precisando de vaga lá pra trabalhar onde você trabalha, não?
Não, cara, é que essa semana eu tava sem porra nenhuma pra fazer lá, bicho. O Daciolo falando de cotas, velho. Foi fodástico,
Zé, né? Quase um milagre, né? Ele, tipo assim, sabe que ele só o papel que eu entendi que ele fez lá, o papel de cidadão. Foi isso que eu vi. Ele tava fazendo papel de cidadão ali, porque eu acho que ele já sabe que não tem chance nenhuma, entendeu? Então, ele aparenta ser um cara que ele é o mais perto do povo, entendeu? Não em fato de ele saber o que ele quer pro povo e tal, mas ele faz parte do povão, entendeu? Só dele ter falado em ursal já provou isso. Então ali ele tava ali como povo. Sabe aquele filme que tem um cara que não sabe o que tá acontecendo? Que é pra ele levar o espectador pela história? Falou assim: Brasil tá isso por causa dos senhores que estão aqui. Caraca, olha aí.
Ele tem uma estratégia, cara. Ele não subiu aquele monte lá pra fazer o retiro espiritual à toa, né?
Glória a Deus.
O que tá acontecendo nessas eleições é que nego tá manipulando a porra da história, velho. Eu fico putaço, eu fico louco. Falo, velho, você tá de sacanagem com a minha cara. Não é possível. Sabe, é muito estranho nego chegar e falar assim: não, a ditadura militar é muito bom.
É, uma escrutidão sem
Cara, isso é um
tamanho, velho.
absurdo. Isso é um absurdo inacreditável, velho. Eu peguei, eu fiz questão. Eu não sou um cara de ficar indo atrás de assunto só pra ficar refutando gente no Twitter, tá ligado? Mas eu fui, velho. Eu li sobre a ditadura, desde o começo até o final, tá entendendo? Eu vi tudo que eu podia ver sobre a ditadura. Mano, não tem como, cara. Não de... A ditadura, além de não deixar nenhuma, nem nada de bom no Brasil, foi a ditadura que meteu o Brasil nessa crise financeira que a gente vem. Quer dizer, se tivesse entrado algum político decente depois da ditadura, talvez arrumasse isso. Bom, mas não entrou nenhum decente. Então, aquela dívida vem lá de 1964, vem aumentando, aumentando, não parou dali pra frente, cara. Quando você pega um fato lá atrás, onde que notícias eram reprimidas, onde você não tem informação, você chegar e falar: não, era muito bom porque eu nunca ouvi falar disso. É lógico que você nunca ouviu falar. Esse era o trabalho
Sim,
dos caras,
e
né? Não
sabe o que é
deixar você
engraçado?
realmente falar.
Sabe o que é engraçado da ditadura também, que o pessoal fala? A pessoa fala, eu vivi na ditadura, pra mim era bom, não sei o quê, e só era ruim pra quem era bandido. Mas peraí, quem que vai determinar quem que é bandido ou não, se tem uma ditadura mandando parada, né?
O foco principal da ditadura, o embasamento deles para criar a ditadura no começo, foi os comunistas. Entendeu? O
Sim.
Brasil, o mundo estava sofrendo sobre a ameaça dos comunistas e tal, não sei o quê. Mas esses comunistas, na verdade, era meio que tipo, sabe aquela, não sei se vocês estão ligados à história da proibição da maconha nos Estados Unidos, né? Que a maconha foi proibida nos Estados Unidos, não porque eles achavam que a droga era realmente prejudicial à saúde. Não, foi uma maneira de segregar os mexicanos, tá ligado? Os negros, os escravos, que era quem usava. Então, a ditadura, essa parada do comunismo, o ataque comunista, foi uma coisa que era uma preocupação real no mundo, mas no Brasil, cara, não era igual no mundo, tá ligado? O Brasil era uma ditadura, era tipo, o Brasil apoiava governo fascista, tá ligado? O Brasil apoiou a Alemanha por muito tempo, até o ultimato dos Estados Unidos chegar, até os Estados Unidos chegar e falar, ó, velho, vocês que sabem, vocês vão ficar com os caras lá da ditadura ou vocês vão entrar com nós na guerra? Aí que escolheram um lado, mas foi por pressão, mas até então, o Brasil apoiava totalmente essas paradas, entendeu? É muito escroto essa você for analisar a história e o nego vir distorcer e falar, não, porra, chega. Não, quem é você pra distorcer a história, cara, que tá escrita, tá? Uma coisa, ó, lendo sobre a ditadura, eu perdi um pouco da raiva e do desprezo que eu tinha pela Dilma Rousseff. Não que eu adore ela hoje, tá ligado? A Dilma, ela foi torturada na parada.
Sim, entendeu? Sim.
Ela viveu aquela... Quando ela ganhou o primeiro mandato dela, ela fez a Comissão Nacional da Verdade, que é o quê? Ela reuniu toda a galera que viveu aquele momento, que foi oprimido, que viveu naquela... Que foi torturado, que sofreu, que teve parente, que sumiu. Juntou toda essa galera deu testemunho. E quem foi torturar essas coisas, falou quem foi o torturador. E o torturador foi obrigado a ir lá e depor. Inclusive, tem uns caras que você escuta o depoimento deles, eles falam tudo que eles fizeram. De, tipo assim, eu fiz mesmo, velho. Fiz isso. A gente fez. E nego vem e defende o cara, a pior coisa que eu ouvi essas últimas duas semanas aí foi holofraude.
Fraude do...
Holocausto, holofraude. Olha a história. A embaixada alemã postou um vídeo pro Brasil sobre o nazismo. Falou lá e tudo. E no vídeo, onde que tá a merda? No vídeo foi dito que o nazismo era de extrema direita. E lá eles têm essa preocupação com a extrema direita. Porque foi sim a extrema direita. Mas no nome é Partido Socialista, não sei o que lá. Que eu esqueci o final agora. E aí, porque o nome se chama Partido Socialista, sei lá, e ele associa com a esquerda, os historiadores lá que falou, fez uma analogia, falou assim, então vamos lá, se você for analisar um regime pelo nome, tem socialismo no nome, né?
Sim,
mas
sim.
Ele não era de esquerda. Então, se for pelo nome, a Coreia do Norte é democrática, porque é a República Democrática da Coreia do Norte, não é uma ditadura.
Porque na época, o socialismo, ele tinha um diferencial, entendeu? E querendo ou não, eles mudaram o nome pra Partido Socialista, ou mudaram, ou começou o partido com o nome assim, porque era um negócio que tava ganhando popularidade, entendeu? Que o pessoal gostava. Aí resolveram colocar isso aí só pra arrecadar mais seguidores, entendeu? Esse tipo de coisa assim. É uma propaganda, cacete.
O nome foi feito... É, isso, é a propaganda. Entendeu? Exato. Nome socialista ali pra bonito. Mas aí nego distorce a história a bel prazer. Igual é o seguinte, The Economist. Vamos lá. The Economist.
Ah, isso é quando engraçado.
Quando mete o pau na esquerda, nego compartilha. Olha, sei o quê. Aí quando mete o pau na suposta direita, aí não. Aí é The Communist.
Caralho. Meu Deus, cara.
É absurdo.
Ó, eu ri.
A história da Veja é só metendo pau no PT. Desde sempre a Veja meteu o pau no PT. A única matéria que ela fez contra o Bolsonaro, pronto. A Veja é esquerda.
É, o pessoal tá falando que as pesquisas são fraudadas, entendeu? Já pensou se o Bolsonaro não ganha? Aí o nego vai falar... É óbvio, o nego vai falar assim que é fraude, velho. Estão vindo com isso aí já desde agora, entendeu? E aconteceu o mesmo com os Estados Unidos lá, né? Lembra? Começou as pesquisas lá e os caras, antes do Trump ganhar, o nego falou assim, ó, se o Trump não ganhar, é porque é fraudado, hein? Aqui vai acontecer a mesma coisa, filho. Se o Bolsonaro não ganhar, o nego vai cair de pau assim, em cima dessa porra.
É que assim, mas se o Bolsonaro não ganhar, mano, o nego tá tão assim, sem usar a cabeça, que vai dar merda. Primeira coisa que ele falou quando ele deu entrevista no jornal lá, depois que ele melhorou lá da facada lá, foi que ele não vai aceitar perder.
Nossa. Tá vendo a bolha dele, né? Porque a internet sabe, é uma bolha, né? A maioria dos brasileiros não tem internet, tá ligado? A maioria dos brasileiros só vê TV. Porra nenhuma, não é nem metade da população que vê internet, que tem... Toda a estratégia também dos políticos é baseado na pesquisa, né? Tudo gira em torno dos números. Tem muito esse negócio de queimar voto também, né? Que o pessoal fala, né? Ah, você vai votar no João Amoedo, você vai queimar seu voto. Ele não tem nem 1%, 2% das pesquisas.
Tem muita, mas muita gente mesmo vota no candidato que tá ganhando. Simplesmente porque fala, ah, eu não vou perder meu voto, eu voto em quem tá ganhando. Daí se ele lê uma revista que fala que o Bozo tá em primeiro lugar, ele vai votar no Bozo.
Você vai perder seu voto se você não votar em quem te representa, isso.
Claro.
Você óbvio. Tem que pensar.
A senhora não nomeou meu amiguinho, a senhora demitiu meu amiguinho, a senhora chamou a Beyoncé para jantar e não me chamou também. E o vice-presidente dos Estados Unidos esteve aqui, eu sou o vice, sou amiguinho dele, a senhora não me chamou. Que é isso?
O PT, ele tem um grande poder de conseguir voto, velho. O Haddad tava com não sei quantos por cento, aí ele subiu de repente pra 28, eu acho, né?
Quase ali com o Bolsonaro.
Então, aí o pessoal falou assim, nossa, fraudou essa pesquisa, a Globo lixo, sendo que a Globo odeia o PT, a Globo quer ver o PT na merda, tá ligado? Só que na verdade, cara, é até meio óbvio, porque antes o Haddad não tava participando dos debates, né? Quem era ainda era o Lula, eles mantiveram o Lula até o final, até não poder mais. Daí eles colocaram o Haddad agora, e com a enorme influência que o PT tem sobre a população, eles fizeram os comerciais e os negócios, tipo, divulgando que Haddad é Lula, e pronto, aí subiu.
Então, tem outro porém aí que também tá ajudando a campanha dele. Você sabe quem que tá ajudando muito na campanha do PT? O vice do senhor Bolsonaro.
É, né? Muito retardado, né?
O vice do senhor Bolsonaro... Me dá uma declaração tão absurda, tão sem... Nossa, velho. Aí você pensa, se antes do cara ganhar, já tá tendo essas tretas. Ele já tretou com o vice dele, ele já tretou com o Paulo Guedes. Já. Então, se antes do cara chegar lá, já tem essas tretas, velho, os caras já perdem confiança. Aí vai voltar pro PT de novo.
O que a gente imagina que vai acontecer é um cenário apocalíptico, né? Porque a gente vai ter, o Bozo... No segundo turno. E o Haddad. Provavelmente, cara, entendeu? É o que as pesquisas certeza. Dizem, né? Entendeu? E daí, o que vai fazer? Não tem quem votar, velho. Você vota ou no Haddad ou no Bozo. Aí, se você vota no Haddad, o que vai acontecer? O PT vai entrar e daí os caras vão fazer impeachment. Não, provavelmente vai acontecer impeachment. Vai dar merda. Os caras vão falar, ah, foi fraudado, não sei o quê. Urna é minha rola, não sei o quê. Vai tomar no cu.
O quê?
E vai... e vai dar merda. Aí, se o Bozo ganha, dá merda também. Porque daí vai censurar um monte de mídia. Hein? Tipo assim, o Antiquinha já vai dar merda, entendeu?
Então vou votar no Bolsonaro.
Se depender de mim, essa é a última eleição com programa eleitoral obrigatório.
É o novo, é o novo, é o novo.
Eu achei um monte de coisa que o Amoedo fala que eu não concordo, que eu já achei zoado, tá ligado? Por exemplo, ele é o... Como é que fala, velho?
É o liberal.
Liberal. Mas ele é liberal até certo ponto. Penso duas vezes. Claro que se eu for comparar com o resto...
É, o libertarianismo é um perigo, mas assim, também, né, cara? Porque...
Então.
Claro que é, porra. Esse negócio de privatizar tudo, velho, tipo, não faz o menor sentido, cara. Você vai privatizar a saúde também, velho? E daí...
Tá, não faz sentido com o que eu penso, mas o que o liberal pensa é você ir privatizando as coisas, que foda-se, não tem interesse nenhum da população, só a concorrência vai ter isso. É. A ideia de privatizar a saúde é algo que você precisa ter uma população, uma boa quantidade financeira.
Com certeza.
Pra você privatizar e não, tipo, não deixar a pessoa, pô, vai ter que pagar R$1.000 no hospital, sendo que ela ganha 1.100.
É, não faz sentido. Vai ser, é um estado que não vai se preocupar com o bem-estar da população, né? Então isso não é um estado, né? É um...
Porque o Partido Novo não usa fundo partidário.
Ah, né?
A democracia é uma delícia. É uma delícia.
Aí eu fui assistir o vídeo do Castanhari agora há pouco, inclusive é muito bom, assista. Falou dos candidatos que eu nem tinha ouvido falar e nem tinha ouvido propaganda nem porra nenhuma. Mas vamos falar aqui de todos aqui, ó. Tem o Álvaro Dias, né? O Cabo Daciolo, glória a Deus.
Glória!
Ciro Gomes, o Emael,
Emael, O Emael, ele tá em todas.
Ele tá em todas, mas nunca...
Um democrata cristão.
Um democrata
cristão. Pois é, cristão. Você já sabe que ele é democrata cristão.
Exatamente. Ele acha que tá nos Estados Unidos, né, pra usar essa porra, né? Fernando Haddad. Tem o Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos.
Esse é o melhor, hein? Top.
Aí eu tenho Henrique Meirelles, chamo Meirelles.
Meirelles
Dick. Meirelles Dick.
Nossa, velho. Ele é, tá um velho, parecendo um maracujá seco.
Ele quer ser...
É.
Ele...
Nossa, eu sou geek.
Não, não é geek, chique. É chique. É chique. Eu ouvi isso aí e falei, não, né, Psy, deixa eu ouvir de novo.
Meirelles Dick.
Nem pra falar certo a porra do negócio, cara.
Olha, eu não sei se isso é, com certeza isso não é coisa dele, mas a galera que tá ajudando ele na campanha tá ó, de parabéns, porque os caras postaram até erro de gravação, tá ligado?
Não, inclusive como diz ele mesmo, ele não é banqueiro, ele é bancário, então, né? Cara. Bom, temos o Bolsonaro, que, né, tá sem condições por enquanto.
O Jean gosta muito.
Gosto, amo. Tem uma foto dele no meu quarto.
Aquela daquele com o peixão?
Esse mesmo, essa foto mesmo. Essa foto é top, cara.
Caralho, essa foto é...
Ó, temos... Só concluir aqui, depois a gente faz uma observação sobre cada um aqui. Temos o João Amoedo, né? Nosso breve conhecido aí. Como diz o... vulgo Barburu. Irmão de batalha, né? João Amoedo. Do Partido Novo, 30. Temos o João Goulart Filho. Quem que é esse cara na fila do pão, velho? Caralho, mano. Sei. João Goulart Filho, é do PL, PPL.
Ah, é um carioca, não é?
Não sei.
Ah, não, tô ligado.
Não tem cara de carioca.
Partido... Né? Eu sei que é partido, não sei que lá, liberal.
Ah, que bosta, liberal. Liberal. Temos a Marina Silva, que veio do portal desconhecido do Acre. Ela veio montada
num
dinossauro.
O mais engraçado da Marina, que saiu uma pesquisa essa semana, e ela, tipo, ela perdeu muito pro Bolsonaro no estado dela, velho.
Nossa,
tipo, se ela não ganha lá, ela vai ganhar onde? Mas o voto dos dinossauros vale mais que de humanos, cara.
Com certeza.
Vale por 3 ou mais. Tem a Vera. Quem que é Vera, cara? Puta, deu
cara, 16 essa mulher, do PSTU. Olha, ela realmente... Ó, essa mulher não ganha nada essa eleição, porque ela... Todo lugar que ela vai, ela fala que ela é comunista. Ela é a favor do comunismo. Então, mano...
É sério? É comunista?
É sério. Sério mesmo.
Já vai votar nela.
Ah, é?
Hoje você vai conhecer o Meirelles Jic.
Ó, tem uma jornalista que ela é Bolsonaro na veia, tá ligado? Ela só faz vídeo pro WhatsApp, né? Jornalista, top essa. O que ela fez? O Jair lá onde que eu trabalho, né? Trabalho pra um Jair ali.
Olha aí, é melhor já ir se acostumando, hein?
É, já acostumei. Mas aí, ele veio mostrar esse vídeo pra mim. Ele viu esse vídeo, ele falou assim, olha aqui, velho, olha aqui. Tipo, ele acreditou naquele vídeo, até eu fazer uma pergunta pra ele. Mas ele mostrou o vídeo lá, a mulher fala assim, olha, tô sabendo de uma informação aí, não vou falar o nome da revista, mas tem uma revista aí grande, uma revista brasileira grande aí. Ganhou R$600 mil só pra falar mal do Bolsonaro. Então vocês já sabem, né? Logo, logo vai vir, então vocês já estão sabendo. Mas ela não fala o nome da revista, né? Porque ela não quer ser processada. Aí ele mostrou esse vídeo pra mim. Eu falei assim pra ele, mas qual é a revista? Aí ele falou assim, ela não falou. Eu falei, então, ela devia ter falado. Se é uma coisa real, que ela sabe, que ela tem certeza, né? Por que medo de falar o nome da revista? Se é uma fonte tão confiável assim, você pode expor. Não
pode,
tem problema nenhum.
Com certeza,
não é?
Com certeza.
Mas como é uma coisa que ela já sabia que estava investigando a vida do Bolsonaro e sabe que é uma parada tensa, que foi aquele negócio lá da ameaça, lá aquele...
Ah, e esse negócio da ameaça aí? Então, que tipo assim, eu fui assistir um...
Cara,
você viu, fui pegar câncer, né? Fui assistir um vídeo do Olavo de Carvalho lá, né? E daí ele tava falando dessa parada do... Não, fui assistir só pra fazer esse podcast, pô. Daí eu falei, deixa eu dar uma imitadinha aqui, né?
Tô vendo que você tá bem embasado.
Eu fui dar uma olhada, porque agora ele tá no YouTube agora, né? Ele falou que foi censurado no Facebook e o mundo tá contra ele, segundo ele, né? E daí...
Claro, o Facebook tá boicotando as fake news.
É, então. Exato. Ele acha que ele é o cara mais importante do mundo, né? E todo mundo inteiro tá preocupado com ele. Fala, Olavo, vamos boicotar aqui. Daí ele foi pro YouTube agora. E daí, agora ele tem os soldados dele lá, né? E daí ele consegue muito inscrito. E ele já tá com mais de... Tá quase 500 mil de inscritos já, tá ligado? É óbvio, né? Que daí o pessoal do Belo Mundo vai tudo lá nele. E daí ele tava falando desse protesto das mulheres do Ele Não. Que quem tá ajudando mais a ser divulgado são os atores, né? Da Globo e tal. E daí o nego já caga em cima, né? Fala assim... Globo lixo, enfim. E falou também desse negócio da mulher do Bolsonaro. Segundo o Olavo, a mulher do Bolsonaro foi a público falar que é mentira o que o Bolsonaro, tipo assim, que estão contando mentira. Aconteceu isso mesmo ou não?
É o seguinte, o que eu fiquei sabendo, né? Foi o seguinte, lá atrás, acho que 2000 e... Não sei se foi 2011 ou 2000. Não tenho certeza. Mas, o que acontece? Ela foi para outro país, acho que é a Noruega, se não me engano, e lá ela alegou que ela precisava de... Como é que fala quando você pede exílio? Exílio, né? Que ela queria morar no país porque ela tava sofrendo a ameaça do ex dela, ele queria tomar o filho dela, tinha ameaçado de morte ela, e beleza. E aí, no papel da separação, ela acusa ele de... Na época ele ganhava, ele tava registrado como deputado, que ele ganhava 26 mil. E ela alegou pra justiça que eles viviam com 100 mil por mês, que ele não declarou um monte de coisa na campanha eleitoral dele de 2006, se eu não me engano. Soltou um monte de merda que ele tinha feito, entendeu? Que ele sonegava, que ele roubou um cofre dela no Banco do Brasil, que tinha 600 mil em joia, mais não sei quantos mil em dólar, não sei quantos mil em reais, tá ligado? E aí, tipo, tem o boletim realmente do arrombamento desse cofre. Tem essa queixa que ela deu lá no consulado, lá na consulado brasileiro, lá na Noruega. Contataram o cara disse que recebeu realmente essa queixa. Só que aí o cara disse que não vai dar entrevista. Aí a Veja foi atrás, achou o documento, achou tudo, tá ligado?
Uhum.
Então, tipo, tem muita prova que... Só prova que os caras não quer falar a verdade, tá ligado? Em algum lugar tá a verdade aí, mas o nego não aceita, que diz que é mentira, fake news. Pra ele tá tão preocupado a ponto de... contratar o Ministério Público pra barrar a distribuição da revista. Que foi foi o que o Otário ironizou no Twitter, tá ligado? E o Otário ironizou falando assim: bom, se eu não me falha a memória, a Dilma fez a mesma coisa com a Veja quando acusou ela de um monte de porcaria, tá ligado? Cada vez mais os eleitores do Bolsonaro fica semelhante aos eleitores do PT. É extremista, que foda-se o outro. É a minha vida que importa aqui, né? Igual, por exemplo, sabe aquela declaração do Mourão, do 13º?
Sim.
O Luizinho veio aqui em casa hoje.
Aham.
O Luizinho, ele é um cara, ele falou, eu não sou antenado no meio dessas coisas, eu não entendo nada, tá ligado? Só que ele falou que a hora que ele ouviu o que o cara falou, 13º, na hora ele já, foi aí que ele falou, não, peraí, mano.
Uhum.
Então, tipo assim...
Só que tem aquela coisa, falando sobre o negócio do 13º e tal, tá certo, é um direito do trabalhador, tudo tal, só que me fala o seguinte... Que adianta ter o 13º e não ter mais, tipo assim, não conseguir mais porra nenhuma? Lá nos Estados Unidos, você não tem lei trabalhista, não tem 13º, você não tem sair de férias, você não tem porra nenhuma. E lá o pessoal consegue viver melhor do que a gente? E aí?
Você consegue viver melhor? Nem todo mundo, né? Mas quem que você fala consegue viver melhor? Cita as pessoas.
Se for porcentagem, tipo... então vamos comparar então quem tá bem aqui no Brasil e quem tá bem lá nos Estados Unidos. Tipo assim, a porcentagem da população.
É, sim. Lá não tem lei trabalhista, lá não tem nada. O acordo seu é direto com o seu empregador. Então, seu empregador, muitas vezes, ele já te dá seu auxílio saúde, ele já dá seu seguro aposentadoria, tá ligado? As empresas que você entra lá, elas que te dão o benefício, né? O governo. Então, tipo assim, se você escolher uma empresa boa, por isso que lá nego quer pegar e trabalhar na Apple, quer trabalhar no Google, quer trabalhar nessas empresas. Porque essas empresas fornecem tudo isso que o nosso governo supostamente fornece. Isso fica na mão do empregador. Você escolhe o serviço que você quer fazer. Aí, assim, aqui no Brasil, tem o 13º, mas você sabe que o 13º é meio que, tipo assim, é um pouco do seu salário que foi sendo pago durante o ano que você pega no fim do ano. Não é uma coisa a mais. É uma coisa que você já pagou, você já trabalhou pra aquilo. Aí o cara fala que você vai tirar isso. Claro, ele pode tirar isso. Ele pode mudar a lei trabalhista de um jeito que o cara consiga ganhar mais durante o ano e não precisar realmente do 13º, mas se ele só simplesmente cortar o 13º, aí é sacanagem, entendeu?
O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado! Ah, o que é isso,
vai
desequilibrado?
Dizer agora que você é uma coitada agora!
Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso?
Você viu, aquela proposta de um dos economistas lá do que trabalha com o Paulo Guedes lá, que vai trabalhar com o Bolsonaro também? Ah, o imposto fixo por mês de 1.100 e alguma coisa.
Ah!
Sabe? E tipo, não faz o menor sentido, tá ligado? Isso aí. Tem pessoas que então, ganham menos que
eu
isso.
Eu vi o Bolsonaro justificando.
E o que ele falou?
O Bolsonaro justificando. Ele falou que é o seguinte, ele falou que cortaram a entrevista do cara e cortaram a parte que ele falou que isso só vai ser pros ricos, entendeu? E aí pararam, colocaram da parte pra frente.
Que vai ser pra todo mundo.
Ele deu a entender que manipularam a parada.
Mas tem uma imagem que andou rodando que, tipo, uma pessoa que ganhava, sei lá, R$1.000, 1.200, não sei, tipo, um valor baixo, pagaria... É 100 e pouco de imposto. E de acordo com o plano do cara, isso não é verdade. Porque o imposto dele é um imposto chamado, acho que flat, alguma coisa assim, que afetaria apenas as pessoas que ganham de 5.000 pra cima.
Mas assim, só do fato do Paulo Guedes citar uma nova CPMF, você tá ligado? CPMF é tipo, é imposto temporário, é um negócio bizarro, tá ligado? É tipo um imposto a mais que não... Aí já fode, mano, que nego já lembra dessa CPMF aí, chega e o nego já não gosta, que já teve essa porra e nunca adiantou nada. Tipo, a pergunta do vinheteiro, sabe quem é o vinheteiro, né? O Lorde Vinheteiro.
Uhum.
A pergunta que ele fez pro Alckmin no programa do Pânico foi muito bom. Por isso eu gosto do programa do Pânico quando ele leva os candidatos lá, tá ligado? Porque lá não é o debate do Jornal Nacional, que é sério. Então, tipo assim, o vinheteiro fez uma pergunta pro Alckmin, que foi da hora, que é o seguinte. Sabe que o vinheteiro tem aquela fala dele de champola e essas porra dele, né? Uhum. Que ele era o Zé Graça, então... aí, o que acontece? É, ele fez a pergunta assim, sobre a merenda, né? Que é o que todo mundo pega o Alckmin. Ele falou assim, eu quero fazer uma pergunta... Quando eu vejo notícias, essas coisas, eu sempre escuto falar que os políticos roubam a merenda das crianças, das criancinhas, né? Ele já fala criancinha, já pra apelar pro, né? Das criancinhas. Não é muito fácil, ele falou assim, não é uma coisa muito fácil você chegar e tirar os nutrientes das criancinhas pra elas crescerem e virarem adultos idiotas? Não é uma conspiração isso? Pra deixar o povo burro?
Ai, caralho, eu falei, caralho, que pergunta maravilhosa.
Respondeu. A resposta é o seguinte: ele falou que a culpa disso aí, ele já jogou a culpa no PT já. Que é o quê? Ele disse que não tem como o Estado ou o governo do país comprar, sei lá, por exemplo, alimento pra toda a nação. Então, tipo assim, ele pode fazer isso se fosse responsabilidade do governo. Mas o PT fez o quê? O PT jogou essa responsabilidade pro município. Aí o município negocia com o pequeno agricultor, entendeu? Coisa que o Estado não tem como fazer com cada pequeno agricultor, entendeu? Uhum. Então eles deixaram esse papel pro município. Aí o que acontece? Nos municípios, acontece o que acontece, que todo mundo sabe, né? Fraude em licitação, e nego desvia as coisas, diz que eles foram atrás e fizeram investigação, descobriram tudo, onde foi e tal. E aí agora eles querem mudar isso, não sei o quê. Ele contornou, entendeu? Ele contornou ali.
É, ele sempre consegue contornar esse... Ele sempre dá uma então, desviada, tá ligado? Mas todo mundo lembra
dessa...
Claro
que não dá desviada.
Ele não consegue, né?
Ele dá fraquejada.
É, nossa, mano. É outra merda, velho. Para de falar. Eu falei, se o Bolsonaro ficasse quieto, ele já ele ia ganhar no primeiro turno.
Com uma parada que, tipo, a equipe do Bolsonaro é muito competente, mano.
Pois
porque,
é.
Cara, eles tinham a opção entre escolher o cara que eles escolheram, o militar lá, e um cara que é príncipe da família aleatória brasileira da monarquia. Que é um cara que estuda. É um cara que se diz liberal, acho. Ele estuda liberalismo. É um cara que tem uma melhor educação. Ele é um cara mais culto. Ele não vai falar tanta merda. Mas não, ele foi lá e colocou um velho idiota que, tipo, fala de um jeito como se ele estivesse falando na roda de amigos, tipo, pra galera que ele.
Militar.
Que a galera. E ele é idiota, ele fala e ele sabe que as pessoas vão usar isso contra ele.
Então,
as pessoas vão fazer manchete.
Mas sabe qual que é o problema?
Vai fazer notícias sobre isso.
Uh-huh. Sabe qual é o problema, o Purger, Rafael? É que é o seguinte, cara, ninguém queria aceitar serviço do Bolsonaro. Ninguém, velho. Cara,
foi... Não, ele aceitou, ele... Ele foi de graça,
então,
né?
Aí foi o único que conseguiu, tá ligado? Aí teve que chamar, era a última opção, entendeu? E foi.
Mas o príncipe tava nessa última opção, ele pulou aquela mulher, uma mulher que virou deputada lá de São Paulo. Que,
é, ele tentou uma, né? Não deu certo também, ela não...
Olha aí, ó.
Ele deu uma fraquejada.
É, pois é, deu uma boa fraquejada aí. Se ele tivesse uma mulher com ele agora, ele já não tava tão ferrado, porque o nego tá as mulheres tão meio que já puto com ele aí.
Tá,
é, pô, é claro.
Mas
que,
né? Mas nossa, uma...
Tem um gato miando aí atrás.
É, não, tô. O gato aqui em casa.
O gato tá passando fome.
Já?
O Sibilin tirou a merenda do gato.
Nossa, aí, ó.
Ah, é. Não, mas deixa eu falar. É, desse negócio aí do Bolsonaro ter chamado a atenção do vice dele, é o seguinte, é que eles tipo, estão na reserva, eles não estão mais ativos na questão do exército brasileiro, porque o vice dele é, eu sei que ele é cargo superior ao Bolsonaro, né? Tipo assim, ele por ter repreendido ele, tá, essas coisas, do exército brasileiro, se ele estivesse na ativa, eles podiam mandar prender o Bolsonaro, por causa dele ter...
Sério, né?
Mandar prender de novo, né? Sério. Que ele já foi preso.
Então, cara, ó, falar em prisão, o Bolsonaro, ele foi preso porque ele meio que traiu ali, né, o exército.
É, ele fez alguma merda lá. O nego fala que é fake news.
É, mas não é fake news, tá ligado? Se foi pelo que ele falou, ele tava certo. Meio que, tipo, ele foi porque os caras, os soldados, estavam sendo desumanizados e tal. E parece que ele era de uma parte hardcore mesmo do exército, tá ligado? Os paraquedistas lá e tal. Eu levei uma cartada de um policial lá, esses dias no serviço. Nós tava discutindo, né, que teve tipo, uma teoria da conspiração que o cara não atirou no Bolsonaro porque era mais fácil de furar um colete. Aí eu falei, bom, pra mim não faz sentido uma faca ser mais fácil de furar um colete, até porque o impacto da bala é muito mais forte que o impacto de uma faca. Mas aí o cara me corrigiu, ele falou assim, não, realmente, eu fui policial, 10 anos, eu acho, ele falou, realmente a faca é mais fácil de furar um colete, porque a faca tem menos ponto de atrito, e explicou tudo lá e tal, e que tem bala que realmente coletivo segura, e explicou tudo isso aí. E aí ele falou assim, não, o Bolsonaro, esse cara que Deus deu essa facada nele, tá vivo ainda, porque, tipo assim, porque tá em época de eleição e essas coisas aí, não ia ficar bem pro cara morrer agora, sacou? Ele era dos Agulhas Negras lá do exército, os caras paraquedistas, que é os loucão que pula de paraquedas e vai na parada, sabe? Tipo, ele é um cara fodão lá. E ele falou que ele, como policial, nunca viu alguém fazer mal a um policial, um milico, whatever, entendeu? Alguém e sair bem na fita, entendeu? Ele disse que nunca viu. Todo tempo que ele trabalhou como policial, ele nunca viu. Então ele falou que esse cara, tempo de eleição aí, esse cara vai sumir, vai acontecer alguma coisa com ele, entendeu? Porque o Bolsonaro, ele disse que ele é bem respeitado assim no exército. O que a história do Brasil mostra é que toda santa vez que o exército se mete, dá merda. Porque o exército foi feito pra cuidar da segurança, não de política, entendeu? Então, tipo assim, o exército já se meteu várias vezes na política. E todas as vezes, deu bosta. A esquerda armada, que quando eu postei no Twitter esses dias, um cara postou no Twitter lá, porra, meu pai viveu na ditadura militar e disse que era muito bom. Aí tem um vídeo daquele cara lá que é fã do Mano lá, que é aquele... Um polaco lá que...
Ah, o... Nossa, cara, o câncer falante? O ignorante?
É isso, isso. Nossa. Ele põe o pai dele pra falar sobre a ditadura, né? Meu o pai dele Deus, fala, cara, que era bom pras empresas, era bom para aquilo, era bom pra aquilo outro. Então, tipo assim, realmente, teve uma parte da ditadura que nem começou a pegar tanto dinheiro emprestado, tanta coisa emprestada, que tava indo bem as coisas. Mas a hora que o bagulho veio, mas veio que veio arregaçando, tá ligado? A inflação chegou nos 2000%, cara, foi uma parada absurda. E depois veio o Plano Real. Por causa disso que o Collor teve que trancar tudo, a parada lá, do mundo, sabe? Uhum, que isso, eu tenho medo disso, inclusive, hoje, né? De a Previdência dar uma quebrada aí.
Eu só queria falar de uma coisa aqui, que eu acho importante falar, cara, sobre a parada do Bolsonaro. Que o pessoal compara muito, né? Não tem como não fazer a comparação também, que é o Bolsonaro e Trump, né? Daí eu vi, eu tava no Twitter esses dias. Sim, é o ídolo da direita, essa porra. É, aí eu tava no Twitter esses dias e vi uma seguinte história aqui. Que daí reforçou um pensamento que eu já tinha há muito tempo. Há muito tempo não, desde que o pessoal começou a falar do Trump, desse pessoal assim, que é o seguinte: três brancos e um negro. Nessa, três travestis passam na frente dele, o que resultou em gritos de mito, mito, mito. O mito vai assumir o poder e mandar vocês para o inferno de onde saíram. Vocês vão morrer. Ponto. O pessoal que vota no Bolsonaro, entendeu? Falando isso, sabe? Essas três pessoas aí. Pessoas entre aspas, né? O que eu gosto de ressaltar aqui é o seguinte. Por exemplo, esse pessoal se espelha ou se diz ídolo, o que eles têm ídolo, o Bolsonaro, certo? A gente vai colocar o cara, o ídolo desse pessoal nazista, basicamente, no poder. E a gente vai ter um representante, querendo ou não, provavelmente ou possivelmente o Bolsonaro não pode não ter feito essas merdas, mas pra esse pessoal, ele é o ícone, entendeu? Ou seja, a gente tem um presidente apoiando essas ideias, entre aspas, apoiando, né? Na cabeça desse pessoal, entendeu? Fala assim, não, porque o Bolsonaro fala isso, porque não sei o quê. E daí esse pessoal ganha voz. E isso é o pior perigo que existe. É assim que o nazismo nasce, pois basicamente, né? Entendeu? Então, esse é meu medo. É a mesma coisa que aconteceu com o Trump, né? O Trump entrou no poder. O que aconteceu? Passeata de nazista. Não aconteceu? E alguém que eu fui comentar isso falou pra mim: não, se duvidar, foi até a esquerda que fez isso aí. Que fez essa passeata aí nazista e talvez nem tenha acontecido. Então, ou seja, a pessoa prefere fechar os olhos pro que tá acontecendo, pra realidade, só pra apoiar uma ideia dela, entendeu? Isso é um perigo gigantesco, cara. Porque se você fecha o olho pra esse tipo de coisa, passa pano pra nazista, fudeu, meu amigo. Fudeu, entendeu? Quando eu falo isso, ninguém presta atenção, entendeu? Não sei, cara.
Brasil. O Temer foi viajar agora lá para os Estados Unidos e tal, para ir participar da reunião da ONU lá, que eles vão discutir, sei lá o que é do Mercosul, não sei o que era que ele foi lá. E o Brasil, ele tem um histórico bom com a ONU, então, tipo assim, o Brasil, ele que abre os discursos da ONU, entendeu? Se por um acaso o Bolsonaro ganhar, quando for acontecer essa reunião, ele que vai fazer esse discurso de abertura da ONU.
O gato cagou aqui no quarto, tinha que limpar a bosta aqui.
Nossa, também, bosta, ele tá fazendo protesto, velho. Tá fazendo protesto.
O Trump foi discursar esse pouco tempo lá, falou... Ó, o que ele me fala, o Trump? Ele falou que é o seguinte, ele falou... Eu sou o melhor presidente que já teve na história dos Estados Unidos. Reação de todo mundo, ri pra caralho. Todo mundo riu pra caralho. Tipo, até stand-up mesmo. Não tô zoando.
Você compreende que o multiverso é uma possibilidade mesmo?
Eu acho
porque
que
é o seguinte, a fundação do tempo e espaço no Big Bang colide com uma concepção filosófica do antes. Não é? Porque o antes, sob o ponto de vista físico, não tem sentido
não
a partir do Big Bang. Mas filosoficamente é axiológico que haja um antes. A política, antes de ser uma ciência que a gente pode estudar como observador, ela é assim como o universo no período inflacionário.
Só antes do podcast ficar gigante, depois de meditar essa parada, triste e trágico destino dessas eleições desse ano, que vai ser uma merda. Provavelmente teremos o segundo turno, certo? Não vai ganhar, o porra do Bolsonaro não vai ganhar no primeiro turno. De jeito nenhum, jamais.
Né? Não vai.
O nego tá comentando que vai ganhar no primeiro turno. É muito engraçado.
Você sabe que tem uma possibilidade. Tinha, né? Tinha uma possibilidade. Tinha uma possibilidade porque o nível de o voto branco e nulo tava em 25% no meio tempo entre agora e o começo das pesquisas. Nesse momento, ele podia ganhar no primeiro turno mesmo com 30 e poucos por cento. Porque a omissão era muito grande. Então, tipo, quem omite o voto, quem vota em branco, ele tá abrindo mão no voto dele. Então, ele já deixa de fazer parte da soma total da eleição, entendeu? 35% ele ia ganhar a maioria e podia ir pro primeiro turno, mas agora mudou tudo.
Era óbvio, porque no começo mesmo das eleições o pessoal fica indeciso, entendeu? Ninguém sabe muito bem o que vai fazer. E daí, o que muda muito o cenário é tipo na reta final, né? Porque daí já teve debate, já teve muito tempo na TV de propaganda, e querendo ou não, a internet não é pra todo mundo, nem todos os brasileiros têm internet ou tem tanta informação assim. Eles vão ver na TV. A gente vai ter o segundo turno, vai ser o Haddad, né? Porque ele tá em segundo nas pesquisas e também a gente sabe que o PT, né? É um filho da mãe nessa questão de popularidade de partido. E tem o pessoal do Bozo, que são os insatisfeitos com o PT. Se o PT ganhar, fudeu, certo? Fudeu.
Se o PT for ganhar, é bom você comprar dólar.
Comprar 4 agora vende por 10 lá pra frente.
Ó, mas aí, o primeiro que né, é o PT de novo, uma bosta, certo? E outra que vai uma insatisfação gigantesca na população, que queria que o PT saísse, provavelmente vai rolar um impeachment, né? E, sei lá, vai entrar um vice.
Um panelaço.
É, e vai entrar a porra do vice lá ou vai ter eleição de novo. Acho que tem eleição de novo, né, daí, né? Não, mas eu acho que daí rola eleição de novo, eu acho. Se for no comecinho assim, não entra vice não, né? Ah, também não sei.
Também não sei dessa...
Caralho.
Mas bom, espero que sim, né?
É, espero que sim. Esperamos que sim. Se o Bozo ganhar, fudeu. Por quê? Porque daí vai ter censura, vai ter um monte de merda, vai ter esse pessoal que vai ganhar voz, que eu falei, pessoal preconceituoso de merda. Diz as más línguas que vai... Ou as boas, não sei... que vai aumentar a economia do país, que o pessoal vai investir mais, porque um liberal, entre aspas, entrou no poder. Daí os caras olham e falam, não, vamos investir nisso aqui. E logo, logo vão parar também de investir, porque eu vou ver a merda que estão se metendo, né? Tem esses dois cenários apocalípticos, né, cara? A única solução é pegar o visto ali do Canadá e partir, meu amigão.
Eu tava pensando na Argentina, sabe? Mas...
Não. Fora, será que tá barato o passaporte? Cara pra caralho.
Falar em barato, eu vi um cara lá postou duas tirinhas do Bolsonaro que eu achei engraçado pra caramba. Um eu achei inteligente, outro eu achei muito engraçado. O meu é o seguinte: quando eu ganhar, todo mundo vai poder ter arma em casa pra se defender. Aí tem o preço das armas embaixo.
É.
Mano, mais de 10 mil uma arma. E acho que provavelmente a burocracia pra você tirar vai ser mais 10 mil.
Vai,
então, tipo, cara. Mano, você tem um carro, você tem uma arma. Ou você tem o que o cara roubar, ou você tem uma arma, entendeu? Mas assim, outra que eu vi, que é uma tirinha. Aí tem a primeira tirinha, ele dormindo, assim, lá na câmara. Aí um cara fala assim, saúde pública, e ele tá dormindo. Aí o cara fala assim, direitos humanos, aí ele tá dormindo. Aí fala, economia, aí tá dormindo. Uhum. Aí fala, era o rabo dele. Canalhas!
O melhor cenário, ou pior, na verdade, né, que eu queria que acontecesse era que o Haddad ganhasse, cara, sério. Por quê?
Pois é.
Porque vai dar um caos, meu amigo. Vai ser.
Vai dar
uma treta. Eu vou pegar minha pipoca, vou ficar assistindo, cara. Vai ser um caos
pois
gigantesco, mano. Nossa, o pessoal chorando, o Bolsonaro. Vai ser engraçado. Eu quero que o Bolsonaro
vai
perca
ser,
só
mano,
pra
vai
isso.
Vai ser tenso, hein? Na verdade, eu já tô satisfeito com qualquer um dos dois resultados. Né? Quer dizer, satisfeito. Na parte que.
Aspas,
na parte que diz respeito a ver o circo pegar fogo, né?
Uh-huh.
Não satisfeito com, né, com a minha vida, porque vai virar um inferno, né, todo mundo. Né? Então, tipo assim, vai ser foda, velho.
Sabe o que seria foda?
Porque
sabe
se o Haddad ganhar...
Foda? Seria um terceiro cenário aqui, quando todo mundo votasse o Cabo Daciolo, cara. Cara, ia ser foda, cara. Porque, cara, nesse último debate, o pessoal falou, nossa, Cabo Daciolo, sei o quê, melhor. Imagina, cara.
Ele tava
cara.
Nos trend lá da hashtag.
Glória a Deus. Glória a Deus.